Negócios e tendências.
Olá, queridos ouvintes do programa Negócios e Tendências. Estamos aqui para mais uma sexta-feira, onde conversaremos hoje com a professora Helenita e abordaremos o tema de conflitos, num tempo onde nós vemos conflitos para todos os lados. Vou dar o meu boa tarde para a professora Helenita, já fazendo a primeira pergunta. Afinal de contas, professora, e tanto conflito por aí, hein?
Bom dia, Cláudia, bom dia a todos. Realmente é conflito para tudo quanto é lado, mas se nós formos pensar bem, desde que a gente nasce, nós estamos em meio a conflitos, né? E como o conflito ele pode ser divergência de ideias, sentimentos e interesses, é normal, né, que tenha conflito em todos os lugares, né? Então, independente se é trabalho, se é família, se é rua, né? Então, o conflito é da natureza humana. Então, uma coisa é certa, onde há pessoas, em algum momento vai haver conflito.
Professora, e o que é? O que que a gente pode chamar de um conflito?
Então, Cláudia, é a divergência de opinião, de ideia, de sentimentos, e isso está dentro de todos nós, né? E porque cada um tem uma vivência, uma cultura, e isso acaba respingando em todos que estão próximos de nós, né?
E hoje, ter inteligência emocional para saber sair dos conflitos ou como conviver em ambientes conflituosos, né? Porque muitas vezes a gente trabalha em equipes conflituosas, há gestores que gostam de fazer gestão por caos, né? Então acaba sendo um ambiente competitivo, conflituoso, e eu acredito que é um exercício de uma vida toda, né, professora? A gente aprender a lidar, aprender a administrar os nossos conflitos, né? Tanto a nível pessoal quanto profissionalmente falando, né? No caso de uma empresa, como surgem os conflitos numa equipe, num setor? Que papel também tem a fofoca aí nesses conflitos,
Nossa,
né, professora?
A fofoca, ela é uma das sementinhas, né, dos conflitos, né? Bom, os conflitos, eles surgem de pequenas diferenças de opiniões, né, pode se agravar, né, e atingir níveis de hostilidade, que nós denominamos, né, como graves, e no artigo base que a gente fez essa pesquisa, ele apresentou Hudson, 1996, dizendo que tem nove níveis de conflitos. Então, ele começa pela discussão, aí vem o debate, que, né, todo mundo sabe como funciona, aí coloca a façanha, que é a desconfiança de um para o outro, né? Também tem a ideia fixa, que é aquela que você nem conhece, a pessoa já odeia, né? Ele denomina outro como a cara no chão, que são aquelas pessoas que não querem sair do conflito, elas querem que o problema persista, não querem sair do problema. E a gente vê muito disso, né? E tem a estratégia, que é a comunicação restrita à ameaça, reclamação e punição. Essa eu achei bem diferente, né? E a falta de humildade entre as pessoas. Então, uma achando que é melhor do que a outra, né? E ataques nervosos, que predomina a autopreservação. É aquela, estou disposto aqui a atacar porque eu sei que eu vou ser atacado. E ataque generalizado, que só tem perdedor e vencedor, né? Isso aqui é as vias de fato, né? Porque, e não é porque está dentro de uma empresa que isso não acontece. Infelizmente, acontece. Muitas vezes acontece essas vias de fato, que as pessoas saem na força física mesmo, né?
Inclusive, hoje na hora do almoço, eu estava vendo no jornal local aqui, que nós estamos falando de Curitiba, né, professora? E um patrão atirou no seu empregado, o empresário matou o empregado. O empregado, aí as imagens das câmeras mostram o empregado indo até o patrão e ele dá um soco na cara do patrão. Professora Eline está falando isso, eu lembrei agora de um caso recente. E aí o patrão pega uma arma e atira no trabalhador. Então, veja, aí nós estamos falando de um conflito extremado, né? Mas sabe o que que eu pensei? Nossa, que interessante! Hoje nós vamos falar na Rádio Web de conflito. Para chegar a um ponto como esse, né, professora, imagina o quanto isso não foi fomentando. O quanto isso não foi crescendo nessa relação desses dois, né? Claro que a gente não deve resolver conflitos dessa forma, né? Óbvio, até porque agora o empresário está preso, ele alegou legítima defesa, mas as imagens da câmera mostram outra coisa. Enfim, mas de qualquer modo, o quanto nós colocamos essa divergência de opinião, e o quanto isso pode nos tirar do nosso equilíbrio emocional, né? A ponto de, imagina, dar um soco na cara de alguém. Aí eu fico pensando, né? Para esse trabalhador ter dado um soco na cara do chefe, que será que foi dito, né? Não estou justificando, porque a violência por si só, mesmo
É
que o trabalhador
injustificável.
tenha razão, perdeu, né? Mas muitas vezes um conflito ele vai sendo semeado de pouquinho em pouquinho até chegar numa situação muito
Insustentável.
insustentável, né?
É verdade, essas situações assim são extremas e é justamente por isso que ele, como gestor, ele teria que ter um preparo para isso, né? Para lidar
Pois.
com conflito. É isso que os nossos cursos, né, a nossa formação faz. Tenta trabalhar isso, ou pelo menos desvelar, né, para que não chegue a um ponto desses, né?
Exato. E é tão interessante, né, professora, porque todos nós estamos vivendo momentos conflituosos, né? Estamos já há mais de um ano em pandemia, tem muita coisa acontecendo e o quanto a nossa inteligência emocional tem sido requerida nesses tempos, né? E de fato nós estamos muito frágeis e
Vulneráveis, né?
suscetíveis a responder de maneira mais agressiva, impulsiva, irônica, né? No ambiente organizacional, isso acontece de uma maneira, muitas vezes, acaba sendo um retrato daquilo que a gente já vive na nossa história familiar, né? Muitas vezes você encontra num colega lá no trabalho aquele cunhado que você não gosta, de repente aquele colega te lembra esse cunhado, e aí vem o que você falou há pouco dessa pesquisa que você fez, né? Que é aquela coisa assim, já não vai com a cara da pessoa, já não gosta de cara, né? Porque essa pessoa pode lembrar alguém do seu convívio familiar que você já não tem um bom relacionamento. Então, são muitas questões subliminares e sensíveis na hora de nós definirmos essa questão de conflito. E é tão interessante quando alguém não vai com a sua cara simplesmente porque ela decide não ir com a sua cara, né? E isso é algo assim que causa muito mal-estar, inclusive para uma equipe de trabalho, né? Porque é perceptível quando duas pessoas não se bicam, né? Dizendo vulgarmente assim, isso gera um atrito na equipe. né? E quando nós temos um líder, como você bem colocou, que não faz essa gestão de conflitos, né? Claro que tem gestões, né? Tem maneira de fazer gestão que faz, gosta de fazer a gestão no caos, né? Porque isso torna as equipes mais competitivas, tornam há estilos de gestão nesse sentido, inclusive estudados, né, pelos teóricos da área da administração. Mas, no dia a dia, se o líder, como você bem colocou, não tem esse preparo de desarmar bombinhas, né, bombonas, isso vai se tornando insustentável e aí sim pode acontecer de vias de fato, como você colocou, mas muito mais que isso, vias de fato a gente está vendo, não é legal, mas pelo menos aconteceu ali, né? Para mim, o pior conflito é aquele que a gente não vê, né? É aquele que vai acontecendo diariamente, assim, uma intriga, um disque-disque, uma comparação, não é, professora? Isso é muito comum, não é?
Sim, é muito comum, sim. E essas situações, assim, elas são propícias para fermentar, vamos dizer assim, o conflito, né? Porque o conflito, ele se for bem resolvido, ele tem alguns pontos que são positivos, que nós vamos ver adiante, né? Mas, se não for, ele realmente é muito prejudicial para toda a equipe, para o setor ou mesmo para a organização.
Sim, exatamente. Tem como fazer gerenciamento de conflitos? Como pode ser esse gerenciamento de conflitos, professora?
Então, nós podemos. Eu selecionei aqui três para nós pensarmos um pouquinho. Então, eu coloquei aqui, eu tirei essa informação, eu estou usando, porque nós usamos muito na parte comercial, né? Que é a relação do ganha-perde, que é aquela, um ganha e outro perde. Então, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Então, é uma estratégia muito, muito nociva. E isso pode gerar até sentimentos de vingança, ressentimento, né? Porque ninguém gosta de perder assim, né? Aí tem uma outra, a segunda, no caso, que é a relação do perde-perde. Então, se eu não posso ganhar, o outro também não vai ganhar. Então, assim, não tá, um não deixa o outro ter a vitória, sabe? E isso acontece dentro de setores, né? Dentro de uma instituição, dentro de setores, ou mesmo dentro de um setor específico, né? Também tem o ganha-ganha, que é a solução do conflito, vem das partes envolvidas, então elas devem expor os seus pontos de vista, sanar as suas divergências, e o gestor, veja que o gestor está aqui de novo, precisa ter habilidade de comunicação bem desenvolvida e para poder trabalhar isso e não deixar com que esse conflito tome outras proporções, né? Então, e permitindo que seja criada uma atmosfera de confiança, de compreensão, de colaboração, de respeito mútuo, né? É muito importante essa ação também do gestor dentro do setor.
Eu entendo assim o gestor como fundamental nesse ambiente de controle de conflito ou de aumento de conflito,
do
assim,
caos.
A ponto de desmotivar as pessoas até, né? Mas o conflito é algo que também nos tira da nossa zona de conforto, né? Quando você disse que a gente já nasce, né, numa situação de conflito, a gente está lá dentro do útero da mamãe, super quentinho, super protegido, alimentado. O próprio nascimento é um uma grande situação de arrancar a gente da nossa zona de conforto, né? Então, muitas vezes, a nossa natureza também requer um pouco de conflito para que a gente saia da zona de conforto e promova mudanças, né?
Evolua, né?
É, claro que quanto mais velha a gente vai ficando, menos a gente gosta de situações conflituosas, né? Até porque a gente vai adquirindo maturidade, vai deixando para lá aquilo que não convém, vai escolhendo as guerras que quer lutar, né?
Mas,
Vai.
Cláudia, isso tudo está dentro de uma situação, vamos dizer assim, da idade, né? Porque o conflito, ele só muda de jeitinho. Quando você diz que você que você não quer, né? Ou a gente chega numa idade que a gente evita, né? Só que aí os conflitos estão onde? Dentro de nós, né? Trabalhando com aquele com aquela, eu já não sou mais tão jovem, eu tenho que aceitar algumas coisas e ao mesmo tempo eu quero ser jovem, né, eu trabalho para isso. Então é uma coisa muito, diferente. Quando a gente começa a falar do conflito, ele está presente. Se você começar a pensar, ele está em tudo quanto é lugar.
É verdade, né, professora? A gente que está em home office, né? Quantos agora a gente não tem um colega do lado para reclamar, para se distrair ou para falar alguma coisa, né? Ou reparar, seja lá o que for. Mas quantos conflitos suscitaram em nós mesmos, né? Então, como a
Sim.
gente acabou tendo que se conhecer e lidar com questões que antes se distraía na convivência com o outro, né? E, porra, eu gostei muito do que você falou, que parece que quanto mais a gente envelhece, parece que o conflito só vai mudando de tamanho e forma, né? Você deixa de escolher alguns conflitos, mas a idade por si só não elimina conflitos, vão surgindo outros. E conflitos assim que a gente acaba tendo, né? Pelo menos eu tenho muito, são conflitos interiores, assim, sabe? Conflitos de, poxa vida, mas eu já sei onde isso vai dar, por que que eu continuo com esse comportamento? Ah, mas eu já sei que isso não é legal agir assim, mas mesmo assim aí vem o hábito da gente agir daquela forma, e aí mais velho não significa mais sábio, não é mesmo, professora?
Verdade. E Cláudia, pensa isso tudo, né? Se nós formos pensar na nossa caminhada mesmo, quando nós tínhamos lá, vamos dizer, 16 anos, nós entramos numa empresa. Essa empresa, ela já tinha pessoas de 20, de 30, de 40, de 50, cada um numa faixa etária, né? Numa faixa de idade. Pensa que problema que é para o gestor entender tudo isso e administrar. Não é uma coisa tão simples assim, sabe?
Não.
Porque tem que entender cada realidade ali, né? De onde cada pessoa veio para poder também entender o que que está acontecendo. Por isso que os ambientes que têm conflitos também têm muita, muita aprendizagem. Porque é muita troca. Porque uma coisa que pode ser conflitante agora, entre eu e você, por exemplo, pode surgir uma solução para alguma situação que nós não tínhamos pensado. Então é muito interessante quando a gente começa a desenrolar esse novelo, assim, vem muita coisa.
Sem dúvida. Como é que fica, professora, a importância da questão da comunicação na solução desses conflitos, já que ela é evidente, né? Existe alguma forma de como ela deve ser feita?
Então, o emissor e o emissor da mensagem, né, deve saber, tanto o emissor quanto o receptor, ele deve saber o que falar, né, como falar e quando falar, evitando, não para evitar o conflito em si, mas sim os efeitos negativos que podem ser gerados, né? Então, partindo do princípio de que nós não somos seres isolados, na instituição também isso não acontece. Um setor vai depender do outro, uma pessoa vai depender da outra. Então, obrigatoriamente, nós vamos ter que ter essa comunicação com os demais setores, né? É, se houver a resistência entre o emissor e o receptor no diálogo, pode instalar um clima de irritabilidade, de agressividade, algo muito, muito prejudicial. E a causa pode ser identificada também como a disputa entre o emissor e o receptor. Mas quando esses dois estão dispostos a solucionar o problema, então abre-se uma possibilidade de diálogo e de negociação, que acaba trabalhando esse conflito para que chegue num denominador comum, né?
A Aline comentou na nossa página do Facebook que bons marujos se fazem em mares agitados, né? E é verdade, porque apesar de não ser muito agradável sempre o conflito, mas é aquilo que a professora Elinita já disse, né? Nos promove reflexões, nos promove o conflito, nos promove muitas vezes se colocar no lugar do outro, enxergar sob o ponto de vista do outro. O conflito nos ajuda a aprender a negociar, né? Tanto eu já ministrei a disciplina de negociação para alguns cursos de pós-graduação ao longo da minha jornada docente, e um dos tópicos importantes para uma negociação eficaz é a gestão do conflito, porque uma negociação só entre uma pessoa, entre duas pessoas, já tem um conflito instaurado ali. Inclusive, quando você está vendendo uma coisa, né? O comprador quer pagar um preço, o vendedor quer outro valor. Então, isso já é um conflito. Então, quando a gente aprende a negociar, nós devemos nos dedicar a gerenciar conflitos de interesses na relação ganha-ganha, perde-ganha, que a professora Elenita já colocou. Bom, comunicação, como a professora disse, a comunicação é fundamental, né, para criar um ambiente mais amistoso. E voltando à questão das organizações, professora, como pode ser o impacto dos conflitos organizacionais?
Bom, nós temos os conflitos que, né, que dissemos que é que são os funcionais, né, que eles trabalham, né, eles desenvolvem muito a parte do grupo, ele possibilitando mais meios mais eficazes, né, e de realização de tarefas, de estímulo para inovação, para criatividade, para melhoria dos processos e as novas alternativas para a solução dos problemas, enfim, né? Agora, se eles forem os negativos, que a gente fala que são os disfuncionais, ele pode provocar efeitos nocivos para o bom desempenho, né, da organização, como a frustração e a hostilidade, prejudicando, além da execução das tarefas, o bem-estar das pessoas envolvidas, tanto o bem-estar físico como mental. Então, nós temos esses pontos que impactam bastante dentro das organizações.
Inclusive, ambientes muito conflituosos ocasionam muito afastamento das pessoas, né? Por crises de ansiedade, síndrome do pânico e outras doenças, né? Porque, na verdade, tudo tá na dose, né? Então, como eu, como líder, como é que eu observo a equipe e observo determinados tipos de conflitos e percebo onde eu devo intervir, ou também eu deixo para que as pessoas neste conflito aprendam algo, né? Então, o papel da liderança, que tem a ver também com a nossa última pergunta, professora, de hoje, né? É fundamental nesse sentido, porque quando o quanto é saudável manter esse conflito, até por conta do que a nossa participante falou, Aline, né? Que mares agitados é que tornam os bons marinheiros, bons marujos, né? Mas até que ponto isso não está adoecendo as pessoas, e saber diferenciar isso requer uma atenção muito grande do líder. Para finalizar, então, professora, qual o papel da liderança na solução dos conflitos?
Bom, a tarefa de administrar conflito cabe sempre ao gestor, que deve sempre buscar a solução mais construtiva, escolher a estratégia, né, que conhece e a mais adequada. O líder é o gestor emocional da equipe, como você tinha falado antes, né? Ele é o emocional. Se o gestor for omisso, os colaboradores, eles podem se sentir insatisfeitos e desmotivados. E nem todo o conflito é igual, e nem todo o conflito deve ser com a mesma forma de abordagem. Então, o gestor deve saber como e quando usar as ferramentas, né? A negociação, o poder, a conciliação. Então, uma das piores situações é o gestor se omitir. Quando ele se omite, o conflito ele pode ser complicado, porque ele, como gestor, ele tem que estar à frente, né? E ele, quando ele pensa ou ele fala que os colaboradores são adultos que se entendam, ele gera um problema muito sério dentro do seu setor, porque essa atitude pode perder, né? Pode depender do desempenho, né? Ele pode pôr a perder todo o desempenho da equipe. Então, só por uma situação assim de descuido do gestor, ele já pode acabar com todo o desempenho que a equipe fez durante todo a caminhada, né? Então é muito complicado quando a pior opção é o gestor se abster do conflito para tirar a responsabilidade dele, né? Mas é uma
Sim.
responsabilidade do gestor.
Exato. Sem contar que isso causa muita instabilidade, desconfiança e descomprometimento a médio e longo prazo das pessoas, né? Mas é isso, conflito não é algo fácil de definir, muito menos de gerenciar, né? Existem livros que abordam esse tema, né? Existem pesquisas que foram realizadas, existem formas de se medir o conflito, se está no nível saudável ou não, por meio de pesquisas de clima organizacional e outras ferramentas que as áreas de gestão de pessoas pode, estar verificando, né? Existe também treinamentos para os líderes, né? Existe o um incentivo de processos de autoconhecimento dos líderes e dos liderados, e quem se conhece bem, né? Eu acho que esse é o desafio que nós temos de uma vida inteira, mas quem se conhece ou se dedica a conhecer-se, né? Acaba lidando melhor, digamos assim, né? Não é garantia, mas acaba lidando melhor com esse tema que nos abarca a todo momento, né? A todo tempo, no ambiente profissional, no ambiente pessoal, e que requer que nós estejamos atentos, né? E conscientes da nossa atuação, tornando esse conflito como fonte de crescimento ou como fonte de destruição, né? Destruição de clima, destruição de relacionamentos, destruição de paz, de espírito, que na minha opinião é o que há de mais importante, não é mesmo? Bom, professora Helenita, 29 minutos e 35 segundos. Como sempre, eu agradeço muito a sua participação. Acho que nós temos conversas muito
Obrigada.
gostosas juntas. E a próxima rádio serei eu. Prometo que vou escolher um tema bem legal, como a professora Helenita escolheu, para a gente encerrar sexta-feira aí com chave de ouro e com temas que promovam o nosso crescimento e a nossa reflexão. Gratidão, viu, professora?
Eu que agradeço, Cláudia. Eu também gostaria de falar um pouquinho, assim, só para terminar, que é importante também nós termos a consciência que existe uma etiqueta profissional, né? Onde o teu limite termina, onde começa o limite do outro, isso é muito importante. E também um livro bem interessante que quem é aluno da instituição tem acesso lá na biblioteca virtual, que é a Comunicação Não Violenta. É um livro bem tranquilo, mas é bem interessante. Analisa por alguns pontos de vista bem interessante essa parte de como trabalhar o conflito, mas mais pessoal, assim, né?
Ótimo. Muito obrigada,
Obrigada.
professora. Tudo de bom.
Obrigada para você também. Até mais.
Até. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Negócios e tendências.